Oi, 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 eu sou o Thiago França e este é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema, como arte, cultura, política e muito mais. Sempre às 3 da tarde de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, no seu aplicativo de streaming preferido, no canal do YouTube e também no site do brasildefato.com.br. E lembrando que no seu aplicativo de streaming preferido você encontra o link da playlist de cada episódio, onde vão parar as músicas e os artistas citados no papo para fazer a trilha sonora da nossa conversa. E lembrando que lá também você consegue deixar um recadinho pra gente pra saber o que você tá achando, as suas impressões e as opiniões sobre cada um dos episódios. Episódio número 116, hoje recebendo o Rodrigo Saldanha e Anderson Quevedo, os dois que fazem parte da banda instrumental Bufo Borealis. A banda já tem 4 discos lançados e a gente conversou um pouco sobre esse cenário da música instrumental aqui em São Paulo. E falamos sobre punk e sobre skate, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com muita gente que faz música instrumental hoje em dia. Confere aí. Salve, salve, manos!
Salve!
E aí?
Dê um alôzinho aí para as pessoas identificarem as vozes de vocês.
Bom, eu sou o Rodrigo Saldanha, toco bateria no Bufo Borealis.
Eu sou o Anderson Quevedo, saxofonista do Bufo Borealis.
Famigerado Kelvis! eu acho que a gente pode começar dando essa explicação aí da onde saiu o Bufo Borealis.
Ufa, achei que era o Kelvis.
Só quem sabe.
Tudo bem. Bufo Borealis é o seguinte, eu e o Juninho a gente tocava numa banda, o Juninho San Giorgio, que é o baixista, A gente tocava numa banda com outro estilo completamente diferente. Eu, quando saí, foi a primeira banda que a gente tocou juntos, a gente já era amigo, já andava de skate junto.
O que você chama de completamente diferente?
Um estilo completamente diferente, era uma ópera de protesto, é o Celão do Vila Skate, que é nosso amigo e tudo mais, ele fundou essa banda pra tocar em ocupações.
Pode crer. É um nicho específico, muito, ópera de protesto.
Muito. Era só show gratuito ocupações e na Paulista também. Então era não, porque a banda ainda existe. É, eu entrei substituindo um baterista que mudou de São Paulo.
Isso que época?
Isso 10 anos atrás, 2016 ou 2015. Aí gravamos o segundo ato. E quando eu saí da banda, eu tava começando a ter mais compromissos com outras bandas e tudo mais. E aí eu falei, pô, pra mim não tá dando, saí. Mas aí eu e o Juninho, a gente sempre nos ensaios ficava falando desse tipo de som que a gente gosta muito, assim, de muita coisa de jazz, muita coisa de soul, muita coisa de funk. E a gente pensava, falava assim, pô, e aí, né? Quem sabe a gente... Só que a gente falava viajando, assim, né? A gente nunca pensou que a gente... poderia fazer, porque a gente autodidata, A escola inteira do punk, não sei o quê. A gente, Só que a gente era muito apaixonado. E aí a gente ficava pirando nisso. Até um dia ele falar, bicho, vamos fazer aquela parada? Os dois, aí a gente ia pra um... Eu tinha um estúdio com uns amigos ali na Tucuna. E a gente ia pra lá... E ficava colocando as ideias, que A gente, ouvindo música juntos, a gente ficava anotando. A gente pirava no Lou Donaldson, pirava no Sly and the Family Stone, pirava No Funkadelic. Pirava não, a gente pira, mas isso não passa. Pirava no Miles. Aí, e pirava numa fase específica, que a gente pirava em todas as fases, mas a que a gente achava que era... É possível de a gente entrar nessa seara era a fase fusion, aspas, né? O fusion do bem. É.
O Fusion dos anos 70,
é,
né?
É, do final dos 60 e começo dos 70, antes de começar aquela coisa
mais
muito...
virtuosística.
Exato, né? Exato. E aí a gente via uma cozinha...
Que envelheceu mal.
Mais mal.
Envelheceu muito mal.
Em timbre, em tudo.
É, em tudo.
Nossa.
Impressionante.
Você vai ouvir um disco, você não consegue.
Os videoclipes.
Cara. Meu Deus, aí nem me fala.
Olha, isso daí não vai estar na playlist, mas se você quiser saber do que a gente tá falando, procura um videoclipe do Chick Corea Electric Band.
Meu Deus,
no
exato, exato.
Qualquer videoclipe do Chick Corea Electric Band.
Anos 80.
Você vai ver.
Prepare
vai
seu mullet.
É. Você
é
vai saber do que a gente tá falando.
Ombreira.
Puta, ombreira é puxado, cara.
É, mas combina com esse som, né? Meu Deus. E aí a gente começou a fazer isso. E aí a gente deixou tudo aonde a gente conseguia chegar, no máximo que a gente conseguia chegar. Porque assim, eu gravei o que seria a demo de uma dessas ideias, as baterias, os baixos o Juninho gravou, e a gente começou a mexer numas coisas de teclado ali, fazendo uns riffs, essas coisas, o que dava pra fazer, porque a gente não entende absolutamente nada de harmonia. Então, o que a gente consegue cantarolar, a gente consegue fuçar ali e achar. Então, a gente funciona, no caso, o Juninho e eu, de uma forma onomatopaica mesmo. Você vai e acha aquilo que tá na sua cabeça. E aí, a gente chegou ali num limite. A gente falou, cara, e agora, né? Vamos chamar umas pessoas. Aí... primeira pessoa que eu pensei foi o Anderson, porque a gente já tinha tocado junto, a gente se conheceu na pista de skate nessa época do Insurgência, dessa ópera de protesto, e eu ia tocar pela primeira vez com o Adam Scone. A gente tinha feito um show, o Adam toca no Parlor Greens hoje, ele tem esse trio, ele é um organista que tocava com o Lou Donaldson quando pequeno, quando ele tinha 18 anos de idade, ele excursionava com ele. Eu conheci ele, eu tava trabalhando de hold e eles vieram fazer um show no Cine Joia com o Lee Fields. Aí, nessa época, eu tocava num trio de soul jazz com o Dai Ben, e aí eu falei com o Adam. Falei, cara, quando você quiser vir pro Brasil, a gente tem uma banda pronta com um repertório de soul jazz. Falei de forma despretensiosa. E aí, dali um tempo, ele veio, aí eu já não tocava mais com o Dai Ben, fizemos com outra formação. Quando ele veio pela segunda vez, ele falou, cara, eu queria um saxofonista. Aí ele falou assim, more rock than jazz, you know? Aí eu... aí eu falei pro Anderson, a gente foi andar de skate, eu falei, cara, tem uma história assim, ele pensou num saxofonista, more rock than jazz, you know? Aí ele falou, I know. Aí ele falou, vamos nessa, cara, vamos eu saco nessa. Esse repertório, esse o que ele tá buscando. Aí a gente fez show com o Adam, e aí quando rolou o lance do Bufo, que na época não tinha nome, não tinha nada... eu pensei no Anderson, foi a primeira pessoa. E o Juninho pensou no Kishimoto.
Paulo Kishimoto.
É, no Paulo Kishimoto, que toca percussão, que toca synth, toca piano.
Toca tudo, né?
Não, toca tudo.
Neste caso, toca tudo. Eu conheci o Paulo tocando baixo.
Então. E toca tudo muito bem, isso que é... E aí a gente saía com a nossa plaquinha de som de dois canais gravando esses caras. Então a gente... e tudo na gambiarra. E era uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que por causa da nossa coragem. A gente não sabia que a seara que a gente estava entrando. A gente pensava que essa forma onomatopaica funcionaria pro resto da vida. Mas aí você começa a entender que tem o lance das harmonias. E aí você fala, cara, quando o cara coloca uma coisa aqui, daí todo mundo obedece dali pra frente, né? Então, a gente... Eu acho que é isso, a ignorância também traz coragem pra gente, cara de pau. Aí a gente...
Tá, eu vou só deixar aqui uma aba aberta aqui que eu discordo de você, mas depois a gente volta nesse assunto.
É bom, a discordância é boa, porque rende assunto pra caramba. E daí a gente falou, vamos lá, aí o Anderson chegou no estúdio, aí ele gravava os takes assim, umas coisas lindas, aí a gente falava, ele falou, não, esse pode jogar fora. Aí, não, a gente deixa aqui pra... Não, pode jogar fora. Aí, vum, aí vinha com outra coisa linda, completamente diferente, assim. Aí fazia 2 ou 3 takes, um diferente do outro, e falava, beleza, o que tá aqui vocês podem aproveitar como vocês quiserem. Porque tem uma... um jeito que a gente faz as coisas até hoje, que é a gente toca, e depois a gente edita.
Uhum.
Depois a gente aprende a tocar essas músicas ao vivo, assim. Então...
Tá, você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, já.
É, porque eu acho que é impossível, cara. Imagina, agenda e tudo, grana para ensaios, para deixar essas músicas uhum. prontas. Então a gente tem um jeito de fazer...
E detalhe, sempre vocês vinham com um briefing muito bacana de cada faixa, assim, não é só que, ah, escuta aí, vê o que faz.
Verdade.
Não, essa faixa, a gente pensou no som do Albert Ayler tocando aquela coisa mais não sei o que, não sei o que lá, pensa mais não sei o que. Então eles davam uma direção bem bacana, assim, pra gente...
Não, mas antes da gente seguir por esse caminho aí, que esse caminho aí vai longe, me fala do nome da banda.
O nome é o seguinte, depois de tudo pronto, quase tudo pronto, eu tava em casa ouvindo o One Size Fits All, do Zappa.
Uh-huh.
E aí eu tô ali vendo a contracapa do disco e tem... uma constelação feita pelo artista que fazia as capas do Zappa nessa época.
Uhum.
E aí tinha constelação de Pixies, tinha constelação Úrsula Maior, essas coisas. E aí tinha Bufo Borealis, que é uma pira, isso nem existe. Aí o cara colocou, e aí eu desenho de um sapo, assim. Mas uhum. aí, cara, o nome veio... soou bem, soou musical e universal. Porque eu falei, pô, a gente faz uma música universal... Isso aqui, qualquer lugar que lê esse nome vai ser Bufo Borealis. Aí eu liguei pro Juninho e falei, bicho, acho que tem um nome aqui que tem a ver. Aí ele adorou o nome, a gente adotou. Então, acho que foi o Zappa que apadrinhou.
Então, meio isso, né? A banda começou com vocês dois, nesse esquema. Aí deixa eu te explicar aonde eu discordo de você, dessa parada de não saber música e tal.
Sim.
Assim... eu fazendo uma comparação muito esdrúxula, assim, uma coisa é você não saber a parte teórica, você não saber ler
uhum.
uma partitura e tal, e você não ter estudado 1000 caminhos e clichês e tal. A música tá na orelha, né?
Sim.
A gente ouve as
completamente,
coisas, né? Eu acho que, por um lado... Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom, porque eu já trabalhei muito com gente que não estudou formalmente música, e eu acho que isso naturalmente dá uma liberdade para você ir por caminhos que talvez no papel não façam tanto sentido, ou, sabe, que mentalmente você queira resolver, assim, quando... Porque, assim, é muito fácil, assim, tipo, quando tá faltando um acorde ali, tem uma matemática
uhum.
que é muito fácil de você descobrir que acorde que é aquele ali, e você cair numa coisa que já foi feita à exaustão muitas vezes, entendeu?
Certo. O Anderson fala isso.
E eu sei disso porque a gente já conversou disso já, sem fazer mistério, né? Eu e o Quevedo, a gente já...
Né?
A gente já tocou umas vezes junto, né?
Só um pouquinho.
Só um pouquinho, né? Então, tem quase uns 20 anos. Porque, cara, até você falando, eu lembrei do Tejo Damasceno,
uhum.
que é um produtor, ele é do Instituto, né? Era a trinca de produtores ali. Ele, o Rick Amabis, o Daniel Ganjamin. E, cara, o Tejo não sabe fazer um dó maior num violão, assim, com a arma apontada na cabeça dele, bicho. E aí, por conta disso, nessa viagem de fazer recortes e combinar coisas, assim, tem coisas absolutamente inusitadas e improváveis, que é muito legal, cara. É muito legal. E eu acho que pra gente que estudou muito, é um respiro, assim...
É um ar fresco,
traz um,
né?
frescor de você, justamente assim, aonde você cairia naquele mesmo lugar pela milésima vez,
uhum.
o cara te leva pra um outro caminho, assim, né? Então é isso, igual, sei lá, uma outra comparação esdrúxula, assim, né? Tem muita gente que, ao longo da história, que não tinha um estudo formal, não completou o ensino fundamental.
Sim.
Mas, e mesmo sem saber escrever direito, sem saber a grafia, tinha muito jeito com as palavras.
Nossa, né? Do Patativa do Açaré, imagine.
Né? Então, acho que é mais por aí, né? E uma outra coisa, cara, que me chama muita atenção sempre, né? O quanto é musical esse rolê do skate, né?
Nossa, cara.
Que rola?
Eu acho que a gente é de gerações diferentes na vida e no skate, porque eu sou mais velho. Mas eu comecei a andar em 87, por exemplo.
Uhum.
E imagina, interior de Minas, cara, tinha 6 skatistas. Eu vinha de uma cena, por causa do Rock in Rio 1, de metal, assim, que era o que encantava, né, cara? Você via aqueles caras. Acho que pela minha idade ali, eu via entrega. O meu pequeno repertório só enxergava a entrega daquele jeito. Os caras, tipo a CDC, né? Eu vi isso no Jornal Nacional, uma cena do Rock in Rio 1. Falei, nossa. Mas aí, e aí fiquei naquele rolê, porque Sepultura ali de perto, de BH. Uhum. E aí você fica, uma coisa nossa e tal. E era encantador também o capeta, né, cara? Porque você é... É porque, cara, Minas, aquele esquema católico e tal, e aí eu falo...
As igrejinhas do Aleijadinho, pra tudo quanto é canto, você tem um montão na igreja do Aleijadinho.
Exato, e aí aquilo era uma coisa que parecia me libertar, eu falava, nossa, isso aqui é uma história diferente e tal. E aí eu comecei a andar de skate em 87, e aí começou a pintar o lance do punk, aí...
Uhum.
Falei, pô, isso aqui. Aí, de repente, muita coisa de metal deixou de fazer sentido.
Uhum.
E aí, no punk, você via, e em cartes de disco, você via os agradecimentos, um monte de banda. Aí tinha banda, aí os caras falavam assim, Big Boys. Aí Big Boys tinha metais já. Aí você fala, cara, uma banda punk com metais. Aí você vai, Minutemen. Aí você vai vendo os caras falando, eles citam alguém do jazz, aí você vai ficando curioso. Então você vai abrindo, nunca fechando, que é diferente de qualquer outra coisa. E mesmo no interior, eu lembro assim, tinha uma cultura burra de não passar som se você não é do... Quer dizer, burra, eu falo isso hoje, mas eu exerci essa burrice muito tempo também, essa radicalidade. Você não passa som pra pessoa, você ouve metal, então eu não vou te passar punk, você não sei... E a gente tinha meio que um cartão verde ali, um sinal verde, porque os caras falavam, não, pode passar, porque ele anda de skate. Então, era uma coisa meio que assim, ele ouve de tudo.
Uhum.
Então, e essa foi a premissa pra chamar o Anderson, porque eu falava, cara, se ele anda de skate, ele é jazzista. Não, daí, mas ele anda de skate, ele é um cara aberto. Mas eu também ficava grilado, né? Eu cheguei a perguntar pra ele, eu falei, cara, você, tudo bem? A gente, que eu falei, eu tenho esse vocabulário aqui, bicho, groove, é isso, caixa, bomba, chimbal. Aí ele falou, cara, qual a diferença? Ele falou, a gente não anda de skate aqui junto, pra mim é a mesma coisa numa sessão de skate. Então, ele pode falar melhor disso.
Eu sinto que a cena do skate, assim, ela tem tudo a ver com artes em geral. E desde sempre ela já foi muito relacionada com isso, né? Tanto que grandes skatistas também são músicos, também são artistas plásticos, né? Não é só sobre skate, né? Então, acho que isso já... Naturalmente, quando você se interessa por skate, você já se torna uma pessoa mais suscetível a receber essas informações.
É verdade.
Porque, pô, você gosta de skate. Aí, por exemplo, tem uns caras que eu gosto muito lá, o Mark Gonzalez.
Nossa, total.
Tem lá uma época dos anos 90, que ele lançou uma sequência de vídeos pela Blind, que a trilha era o John Coltrane, Miles Davis... É grooveira das insanas.
Sly. A gente nem imaginava, cara. O Blind Video Days.
Então você, desde pequeno ali, você não sabe muito bem, mas você tá consumindo isso já, né?
É.
Então acho que já faz parte desse ambiente do skate.
Mas o que começou primeiro pra você, o skate ou o sax?
Skate, cara.
Ah, mesmo?
É, comecei a andar de skate muito pequenininho, com 5 anos de idade.
Caralho.
Aí eu fui pegar skate de fato mesmo com 13, com 13, que aí nunca mais parei. Mas o contato inicial foi com 5 anos de idade, no Rio de Janeiro, com a família lá do Rio. O primo já surfista, já andava de skate. ali, primeiros passos.
Que demais,
no skate,
né?
Que doideira, né, cara? Porque, e eu acho interessante que é um caminho que muita gente fez, do skate pro punk,
uhum,
e do punk pra música instrumental.
Verdade.
Tem muita gente fazendo música instrumental, Guisado,
sim,
rapaziada do Hurt Mode.
Sim.
Até a maldição que a gente tem aqui no podcast, que é o Kiko Dinucci, que não tem um episódio sem citar o Kiko Dinucci aqui. Kiko, infelizmente, teve um acidente de skate, acho que ele parou.
Porque aposentou.
Ele ficou vetado aí pelo departamento médico aí uns dias, aí perdeu uns compromissos aí que a gente tinha. Mas uma galera, cara, é isso, né? E a coisa do o lance do skate, o lance do punk, e como isso foi evoluindo no bom sentido, no sentido assim da continuidade, não de ficar melhor, né?
Sim.
E pra essa música instrumental também, que é pós-punk, no wave.
Pra caramba.
Né? É muito doido isso, cara.
James Chance.
E o que você falou, né? De gerações diferentes. Então é uma coisa que é da cultura,
é
da parada
cultura
mesmo,
exato,
né?
Exato,
tá,
exato.
Tá ali no cerne da coisa. Vai mudando a geração e continua.
Cara, e é tão rico tudo isso, que nem ele falou das artes, aí falou do Gonzalez. O Gonzalez, além da música, ele trouxe o lance das artes plásticas, das pinturas e tudo mais. Quando você ia conhecer quando você via uma pintura de um pintor renomado, aí você fala, mas parece que eu já vi isso antes. Você já viu pelas coisas que você via dos desenhos do Gonzalez e tudo. Então você conhecia, uhum, que nem... eu ouvi James Brown a primeira vez pelo Public Enemy, sabe?
Uhum.
Aí quando um dia eu tava num lugar, tava tocando James Brown, aí eu falei, nossa, aquele som do... Pensei, né? Aquele som do Public Enemy. Daí, sim, você vai sacando o que que tá... Então, se você pegar um disco daquela época, tipo Fear of a Black Planet, qualquer...
Uhum.
Você vai ter... de sampler ali dentro, cara, você tem música pro resto da sua vida, porque você vai pegar os discos de onde isso saiu, e aí você vai... Então é uma coisa apaixonante. Ela nunca vai mofar, cara, porque você tem assunto dentro do assunto, e aí você vai vendo Beastie Boys, o que que, uhum, o Post Boutique trouxe pra gente, né? O que que tem ali de sampler que você foi atrás dos discos. Até hoje você não conseguiu zerar ali o que que tem de disco pra você ouvir.
Pô, aliás, um salve pro KLJ, que tá com o programa aqui na Rádio Brasil de Fato. E já estamos batendo essas agendas aí pro KLJ.
Nossa, ele é mestre,
bater um papo,
cara,
também. Pô, mestraço, né, cara?
Sabe que eu tenho uma história relacionada muito boa, porque o Robson, irmão dele, que também é DJ, ele não assina como o Robson, lógico. Eu não sei se é a avó ou tia avó dele, lá em Formiga, que é a minha cidade. Então, um dia eu tava na pracinha andando de skate, chega um cara, que é o DJ Amamu hoje, né, que é, uhum, o Robson. Aí a gente fez a sessão e tudo. Aí eu falei, cara, vamos lá em casa e tal, tomar café, aquele esquema. Eu morava perto da pracinha e tal, e fomos lá. Aí, sábado à tarde, que depois eu ia ensaiar. Eu tinha 15 anos, eu acho, 16 no máximo, tinha essa banda punk lá. E todo sábado era isso, skate, café e ensaiar. Quando a gente tava subindo perto da pracinha, ele falou assim, ah, você tem uma banda? Então, que eu falei que ia ensaiar depois, você tem uma banda? Eu falei, tem. Ele falou, meu irmão também tem, é de rap. Olha que louco, aí ele falou, é de rap.
Também tem,
é mesmo, então, aí chama Racionais MCs, aí eu, ah, sim, então. Assim, assim, mas ninguém tinha, era uma coisa nichada na época, né?
Aí, que época que era isso?
Então, esse é o medidor que ele falou, eles vão abrir o show do Public Enemy agora, que é a primeira vez que o Public Enemy vem em São Paulo, a gente pode ver que ano é isso, mas assim, eles tinham talvez
90,
um...
né?
Mas era o começo, porque eles só tinham, eu acho que um EP e talvez um LP. É. E aí, a gente... Quando ele falou Public Enemy, porque ele falou, ah, meu irmão também tem um conjunto... Aí eu pensei, igual a gente aqui, né, cara? Uhum. Só que lá em São Paulo. Aí ele falou, mas vai abrir pro Public Enemy? Aí você fala, caramba, Public Enemy, como é que você acorda assim? Aí ele falou, o disco tá aí na casa do meu primo. A gente conhecia o primo dele. E aí pegamos o disco e gravamos a fitinha e pirâmide, conheceu Racionais muito no começo por causa do Robson, por causa dessa conexão aí. Então, cara, não para, né? Você vê que é, aí tem o contato eventual com ele aqui, é muito legal.
Doideira. Ô, Kelvis, e essa história de ser mais rock do que jazz aí? Que...
Ah, na atitude,
vamos
assim,
ver, né? Vamos ver se é isso mesmo.
É, mas na atitude, porque assim, eu não sou um saxofonista de rock, mas
sim,
na minha infância o que eu mais escutei foi o rock and roll.
Uhum.
Ainda mais rock pesado, assim, eu fui da época de escutar Slipknot, Korn... Assim, no metal, era a minha parada.
Essa parte é que
assim,
vai ser editada, aí, né, gente?
Não, esse é o corte.
Entendeu? Então, é por isso, assim. Acho que é mais por essa atitude que eu tenho de andar de skate, de ser aberto a ouvir rock and roll mesmo. Eu conheço o rock and roll, conheço o rock progressivo, heavy metal, new metal, punk, hardcore. Então, acho que por conta disso que as pessoas confiam que eu consigo fazer um sax mais roqueiro.
Mas o que você acha que tem de diferença nisso na hora de tocar mesmo?
Ah, cara, eu acho que é essa o tipo de sonoridade que você acaba resultando, né? Como eu gosto de explorar bastante... O som tradicional do sax, estudo bastante esse negócio de sonoridade saxofone, mas ao mesmo tempo, por conta também dessa coisa, dessa influência de música free jazz, música mais contemporânea, eu também costumo explorar essas técnicas alternativas, né? Ditações,
técnicas difundidas.
Técnicas para fazer som, barulho, uhum, né? No final das contas, é fazer um barulho, né? Então eu fico misturando muito essas coisas, então eu acho que é por aí. Uma mistura de sax com rock seria mais ou menos uma coisa assim.
Entendi. E tem um lance da... É muito disso mesmo, é muito da sonoridade, assim, muito de timbre e tal. No disco, eu saquei que tem muito isso, assim, né? De, tipo, timbre do saxofone tá muito diferente de uma faixa pra outra, né?
Sim.
Só que aí também tem outras coisas ali, além de simplesmente o timbre do próprio instrumento, né?
Sim, ali tem uma questão... O Bruno Buarque, que mixou, masterizou. E ele dá uma mexida bastante ali pra cada faixa, ele bota a interpretação dele lá, pro som do sax. Mas é isso.
Mas não tá com os pedalzinhos ali?
Não tem muita coisa, não. Não tá muito elaborado, assim, não. Mas tem delay.
É, o primeiro disco você usou mais, né?
Nos outros eu usei mais a coisa de dobrar mesmo. Tipo, gravar três sax, quatro sax, cinco sax. Em cima do outro. Aí pode dar esse... Pode gerar essa... Parece que é um efeito, mas é empilhando os saxofones.
É... E isso tudo por conta dele, porque às vezes essa direção, isso aqui a gente pensou mais nesse vocabulário, isso aqui a gente pensou mais naquele, então as texturas vêm daí. Quando ele grava um primeiro sax, depois ele fala, eu queria fazer tal, eu queria colocar não sei o quê. Ah, essa aqui eu queria colocar uma flauta.
Uhum.
Assim, tem música que a gente nomeia, tem uma música que tem o nome que ela tem por causa de uma flauta que ele colocou, daí ficou meio Beastie Boys, e a gente falou, cara, vamos colocar isso aqui numa referência aos Beastie Boys, sabe?
Que música que é?
Tem duas, tem Ponkan, que é do último disco, e no primeiro disco tem essa referência que tem flauta, que é Lagos.
Uhum.
E Lagos é por causa do... que é uma história relacionada que você tava envolvido, é o... Quando o Tony Allen veio pela última vez, eu trabalhei de drum tech para ele. Então, eu fui no ensaio lá no Red Star. Depois fizemos o Pompeia e tudo. E daí, a gente ficou conversando muito, muito. E ele fez uma coisa...
Cara, eu não lembro. Eu não lembro disso.
É, mas eu... Putz, cara. Foi foda.
Rapaz. Não, quer dizer... Eu lembro de ter tocado com o Tony Allen.
Ainda bem,
Eu não lembro. Cara, eu decretei o meu estado de velhice, porque se a minha memória...
Não, até rolou uma coisa muito interessante, porque você chegou no estúdio no primeiro dia, e daí você tirou os pedais, e daí eu simplesmente te perguntei qual seria a sequência e tal, e aí você falou... Caramba, você é o primeiro road que não se assusta por eu usar pedais, um lance assim, porque todo mundo fica... Ah, pronto, não sei o quê, mas você vai usar pedal e tal, tal. E aí...
pode crer,
até
cara.
Até foi um lance, tinha esquecido uma fonte, a fonte veio depois pode e crer. Tal. E aí eu fiquei pode ali crer, com o Tony. Cara. E, cara, a gente ficou conversando muito, muito, e a gente tava na época de gravação desse disco, 2019, se não me engano.
Mano, nossa,
e...
abriu um portal aqui agora.
É, e aí ele falou umas coisas pra mim...
Ele tava muito louco, mano.
Então...
Ele tava... Assim, de todas as vezes que eu encontrei ele, foi a vez que ele tava, assim, mais fora da casinha de todos.
É...
Ele veio com os papos dos alienígenas pra você?
Não, não, o meu...
Tá,
a gente
então,
ficou...
então foi mais suave.
Embora a gente tenha falado de três alienígenas, porque a gente ficou falando muito de Art Blake, de
não,
Elvin
não,
Jones...
Não, alienígena de, outros Max... de outros planetas mesmo, assim. Rolou um papo mais interplanetário, assim.
Não, ele foi... Pode cara... crer. Foi uma coisa... A gente tava... Então, só pra não perder de Lagos, né?
É.
A gente, nessas conversas, ele falou assim... Cara, foi muito louco. Ele me agradeceu muito no último show. E daí ele chamou o Rodrigo Brandão. E aí ficou falando pro Brandão de mim, assim. Falando, cara, adorei ter trabalhado com ele. E daí ele falou assim, pega aquele uísque lá no camarim. Vamos tomar. E eu tava trabalhando. E aí eu falei, cara, eu não posso tomar, eu tô trabalhando. Ele falou assim, mas eu também tô trabalhando. Aí ele falou assim... Aí o Brandão falou, cara, vamos... Você acha que a gente vai ter a oportunidade, quantas vezes na vida, de tomar um uísque com ele? Vamos nessa e tal. Aí, vamos nessa. Aí, ficamos conversando e ele falou, cara, na próxima vez eu quero tocar, eu quero que a gente toque juntos. Aí eu dei uma risada. Eu falei, ah, aí ele falou assim, o que você tá rindo? Aí ele, você é baterista, eu também sou baterista, mas eu tenho uma condição. Você toca do seu jeito, eu toco do meu jeito. Ah. Porque o que eu mais vejo... viajando e fazendo workshop, é gente tentando tocar igual a mim. E ele falou, cara, ninguém vai tocar. Mas não é porque eu sou especial, é porque ninguém toca igual. Cada um é um. Aí ele falou assim, o jeito que você toca precisa ter a ver com o jeito que você anda, com o jeito que você fala, com o jeito... Ele falou, senão tem alguma coisa errada. Cara, eu fui embora... pensando nisso. E aí eu fui no estúdio e eu queria fazer uma música com uma levada do Tony Allen, imagina.
Uhum.
Aí eu cheguei no estúdio, cara, pra fazer uma... gravar no celular ali a ideia. Aí eu falei, não, cara, mas não tem jeito. Faz um esquema seu. E aí saiu Lagos de uma levada que é essa, que depois tem o teu solo de flauta, que termina a música e tudo. Mas ele foi um grande...
Cara, o Tony é um cara extremamente generoso.
Exato.
É um cara extremamente generoso, cara.
Exato.
E uma coisa que me surpreendeu muito, o quanto ele era absolutamente consciente de tudo que ele fazia. Ele sabia tudo que ele tava fazendo. Não tinha nada... Ah, não sei. Ah, fiz um negocinho aqui. Ah, não sei de onde... Não. Ele sabia tudo. Ele sabia explicar tudo. Com uma clareza absurda.
É verdade.
A primeira vez que eu encontrei com ele, assim... Quer dizer, a primeira vez não, né? A primeira vez que eu fui tocar com ele.
Uhum.
A gente foi fazer um som em Fortaleza. E aí o produtor dele, que na época era o produtor do Metá Metá na Europa, que armou um encontro e tal. E até era uma coisa que eu na época, eu nem tava acostumado, assim. Que ele falou assim, não, você vai chegar aqui uns dias antes. Eu falei, não, como assim? Eu não tenho onde ficar. Eu falei assim, não, você vai ficar no hotel. Eu falei, mas eu vou pagar o hotel. Eu falei, não, bicho, você vai ficar aqui. Tá no pacote, tá tudo bem. Eu falei, sim, é mesmo? E, cara, a gente chegou, eu cheguei, ele chegou primeiro lá em Fortaleza. Eu cheguei, os caras estavam assim, tipo, estavam de sunga. No hall do hotel, me esperando chegar, assim, tipo, deixa as coisas lá em cima, lá, e vamos pra praia.
Caramba.
E aí, cara, a gente passou, assim, ó, fim de tarde, assim, até começar a ficar escuro, assim, na praia, tomando umas caipirinhas, e o Tony contando, passo a passo, colcheia por colcheia, como ele chegou... Na levada que definiu o lance do Afrobeat.
Ah.
Da onde veio do High Life. Né? Que é aquela música pop de Gana. Como ele tocava. Como ele foi mexendo assim, ó. Uma notinha. Não, isso aqui eu vou fazer assim. Essa aqui eu vou tirar da cabeça. Isso aqui. Mano, colcheia por colcheia. Chega uma pra cá, uma pra lá, não sei o que. Ele foi explicando e ele sabia tudo. E tudo que ele fazia, ele falou assim: eu vou pegar aquela levada aqui, eu vou inverter, eu vou colocar... Caramba. O que tá no 1, eu vou colocar no 3. O que tá no 2 vai pro 4, vem pra cá. O que tá no chimbal vai pro prato, não sei o que. Ele sabia tudo. Era tudo extremo. Cara, e é muito louco, porque não parece nada cerebral. E era absolutamente... calculado, olha, cara. Era absolutamente calculado. É bizarro, bizarro. Ele sentava e ele começava a falar, ele começava a explicar. Juro por Deus, cara. Colcheia por colcheia.
Que loucura. E
é uma loucura, né?
E é o um dele é difícil de achar às vezes, né?
Olha só.
Sim, eu estava lá.
Olha só. Isso é mancada. Isso é sacanagem. Isso foi uma sacanagem agora. Porque eu tive que dormir com essa, eu carrego isso, entendeu? Comigo até hoje. Eu tentando encontrar um e ele falando assim: vai que depois eu te acho. Aí eu não conseguia.
Não, mas cara...
Mas em minha defesa, ele não sabia contar. Ele contava podre. Ele fazia as contagens assim: ele não sabia contar, assim, sabe? 1, 2, 3, nada, ele contava de qualquer jeito, respirava, levantava, ajeitava na cadeira e saía tocando. E cada um que se
vira. É muito legal.
Passei, cara, passei essa vergonha com ele de não saber onde é que tava o...
Nossa, não, mas foi muito legal. Foi, cara. Eu fiquei realmente assim. Ah, foi uma escolinha ali, cara.
Foi. Ele realmente era um cara muito especial, cara.
É.
Um cara muito especial. É, eu converso até hoje com o Eric, né? Que é o produtor. E, cara, e assim, o Tony deixou muito material. Deixou muita coisa gravada, assim, pra jogar pro mundo mesmo, cara. Ainda vai sair, inclusive, o show do Sesc Pompeia. Foi gravado, estamos em negociação para
lançar
legal. Esse show.
Demais, cara.
Que legal.
E tem muita coisa dele perdida circulando aí, mundo afora, mano. Nos próximos anos ainda vai, muita coisa vai aparecer.
Que legal. E que sabe, eu penso isso aí, essa observação que ele fez da forma de você tocar... ter a ver com você e o lance de não querer ser os outros, querer ser o outro. Aí isso, até quando a gente tá andando de skate, porque é impressionante. Uhum. O Anderson é o cara das manobras e pá, um monte de coisa e blá, 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 porra. O tempo inteiro, variando linha, né? E tudo mais. Cara, eu sou o cara dos carvings, eu fico andando de skate, assim, como um brinquedão. E aí... A gente tocando é exatamente isso, cara. O vocabulário dele é extenso. E eu sou uma coisa mais linear, assim.
Por falar em gravação do Sesc, eu ouvi o disco ao vivo do Sesc. Bom, e aí eu queria entender ali algumas coisas. Você já falou, o processo de criação das músicas começa mais contigo.
É, comigo e o Juninho, Juninho. No último disco foi bem geral. Finalmente, assim, que é uma coisa que a gente queria muito.
E aí é esse processo, é ensaiando, é tocando, registrando e depois vendo...
Bem que... como fica e aprendendo depois como toca.
É, e aprendendo depois como toca, que é um dos maiores apuros. Mas, igual, o Anderson manda umas ideias, aí a gente guarda, aí às vezes a gente tá passando som. Ele tem muita ideia passando som, por exemplo. Ele toca, a gente começa a tocar. Aí tá legal aquilo. Aí eu falo, isso é de alguém? Ele fala, não, rolou agora. Aí a gente
já
depois vai mexer nisso.
Já fiz muita música em passagem de som.
Então.
Passagem de som
é um lugar fértil.
Eu não gosto de passar som, mas de vez em quando pinta. Então. Eu não gosto, eu fico ansioso ali no palco, ali a coisa que não, não vai acontecendo.
É.
E aí vai demorando, aí você fica lá de braço cruzado, aí você olha pro teto, aí você olha o Instagram.
É.
Aí você
vai ficando mais ansioso.
Eu gosto de tocar.
É.
Deixar o top 3 horas, mas
nossa.
Ficar esperando.
Não é chato.
Meu Deus.
É dureza.
E aí,
mas,
isso é...
mas pinta umas ideias.
Pinta. E aí dessa última vez foi isso. O Anderson mandou ideia, o Kish mandou ideia, Tadeu, até agora só o Vissa não apareceu com uma ideia, mas ele falou que nesse próximo disco vai acontecer. Mas, disso, cara, a gente junta com os riffs de batera, né? Que uhum. Essas levadas são meio riff, porque Tadeu outro dia falou um lance, ele falou, cara... Toda levada, parece que você faz, ela vem com a música junto. Então, eu acho que ela é mais pra riff mesmo do que pra...
Uhum.
Porque eu já tô em cima de outra coisa que eu ouvi, vou lá e sento. É uma coisa do... Às vezes tô cozinhando feijão, assim, tô ouvindo um som. E aí eu tenho a batera lá facinho. Aí eu falo, que legal, vou tocar isso daí. Aí é óbvio, eu não consigo tocar aquilo daquele jeito. Sai de um outro jeito. Eu falo, isso aqui tá interessante. Aí eu gravo a ideia, fica ali.
Também já fiz muita música cozinhando feijão.
Então, aí que beleza.
Feijãozinho na panela ali e tal, você fica ali de lado e tal, barulhinho do né, da pressão.
Exato.
Ali e tal, porra.
Então tudo é inspiração, cara.
Não, sensacional, cara. Eu fiquei com a sensação, especialmente nesse disco, né, do ao vivo, de que algumas músicas são isso, assim... A estrutura da música é a levada com o riff, sem um tema exatamente tradicional, né? Uhum. Mais o clima daquela situação ali que vai abrir caminho pra galera tocar, né? Mais
exato.
Do que a coisa de um tema escrito,
isso,
composto
isso,
ali e tal, né?
Isso, tem bastante... No último disco eu acho que teve mais isso.
A gente tá caminhando
isso.
Um pouco mais pra esse lado agora, né?
De mas eu
um
lembro.
Tema, mas continua com esse mesmo espírito de música mais solta.
Né? É. Uhum. Quando a gente foi gravar o segundo disco, que a gente foi gravar o sax na casa do Anderson, daí a gente chegou com umas coisas, daí ele gravou e tal, daí ele ficou pensando, não lembro que música era. Ele falou assim, não, tá legal, mas eu acho que precisa de um riff. Sabe, aí é muito interessante isso, porque a gente vê como a gente funciona sem saber que a gente funciona assim. Igual quando ele falou isso, tá precisando de um riff, a gente falou, é mesmo, né, cara? Aqui não tem nada, tá uma coisa muito assim. E quando o Gralha começou a tocar com a gente, o Daniel Verano veio tocar trompete, daí o Anderson passando umas coisas com ele e tal, ele falou, cara, mas aqui, eu achei que isso aqui iria pra não sei onde. Aí o Anderson falou assim, não, mas aqui é assim. Eu achei a explicação muito boa, mas aqui é assim, não numa coisa... não de um jeito pejorativo, mas assim, a gente funciona torto mesmo, assim, não é pelo caminho óbvio.
Uhum.
Então achei isso... Também muito legal, eu vi isso, fiquei feliz ouvindo, vendo eles assim, ele falou, não, mas é assim.
Então vocês, no momento, tá entre ser um sexteto
e um septeto.
Um septeto, né?
É.
Você, o Juninho San Giorgio, Anderson Quevedo, que tá aqui, o Paulo Kishimoto... Tadeu Dias, Vicente Tássara e o Gralha.
Isso,
né, o famigerado Daniel Verano.
Isso.
Trompetista do Bexiga 70 também.
Cara, é muito legal esse tipo de formação. O Vicente, quando veio tocar com a gente, foi porque o Kish tava com a agenda muito cheia com a Pete, não ia poder fazer alguns shows, não ia poder fazer vários. E falou, cara, arruma alguém e tal. E aí eu toco lá no Pequeno Cidadão, com a Manu, do Pelados.
Uhum.
Manu, Julián, todo mundo, né? O Edgar, a Tassi, todo mundo. Aí a gente tava na van e indo pra um show no interior. E eu falei com a Tassi, falei, pô, Tassi, a gente precisa de alguém e tal. Ela falou assim, cara, eu acho que a Manu tem um cara na banda dela que é um coringa, assim, que toca meio que tudo e tal. Aí quem é? Aí eu fui falar com a Manu, ela falou, nossa, eu vi, meu primo, fala com ele. Aí eu falei e falei, cara... Falei com a Manu, não sei o quê. Falei, mas eu queria, assim, que você ouvisse primeiro pra ver se você se identifica com o som. Porque eu acho que é a parte mais importante. E aí a gente conversa. Aí ele ouviu e falou, cara, eu tô ligado nesse som que vocês estão fazendo. In a Silent Way, assim, pegando essa fase a partir do In a Silent Way, On the Corner, Beats Brew, essas coisas.
Mais,
aí,
né?
É. como um norte, né? Aí a gente foi conversar, ele veio e ele falou, cara, massa, vamos nessa, quando é o primeiro show? E o primeiro show era, assim, na outra semana, com o Rodrigo Carneiro, fazendo as poesias dele e a gente musicando.
Carneiro do Mickey Junks.
Exato, isso. Que tá no nosso primeiro disco também. Aí falou, e aí, ensaio? Eu falei, cara, não tem ensaio, porque a agenda não tem como. Aí ele, nossa. E aí a gente, dali, depois desse show, a gente saiu pra 5 shows no Rio, em 3 dias, tudo... É isso, foi fazendo. E o Vicente foi uma grata surpresa, mas assim, foi incrível como ele encaixou, né, cara? Além de ser um cara muito bom de estar perto, tocando e trocando ideia, porque tem isso, né? Às vezes o cara é um ótimo músico e ele é péssimo de van. Ele é
assim, é foda.
Músico ruim de van, cara.
Ele tem que ser bom de van.
50% já não vale, sabe? Se ele é ruim de van.
A van da Charanga, todo mundo dorme, né, cara? É engraçado isso,
bem,
né?
Já, né?
É curioso isso, né? Eu fiquei reparando isso. A última van que a gente pegou, tava todo mundo...
Ah, mas também
tava
foi...
Tava todo mundo meio moído, né? Porque foi carnaval, era carnaval também, né? Qualquer meia horinha pra dormir também ali tá não, valendo
e,
ouro,
e
né,
e vocês,
cara?
Quando pegam essa sequência de carnaval, eu não sei como ele nem tem beijo. Ele chega pra ensaiar, eu falo, cara, e aí?
Rapaz...
A beijo deve estar...
Tá... É bom, cria uma resistência.
É, então, tá...
O problema é que eu não vingo, aí fica faltando.
É, vai ficando cascudo. Então, aí, já que você falou disso, vamos falar de projetos paralelos ao Borealis.
Vamos lá.
Anderson Quevedo.
É.
Tem essa banda aí que você toca.
A tal da Charanga?
É.
Charanga do França.
É. Menos citada do que o Kiko Dinucci aqui nesse podcast, por incrível que pareça.
Tinha que ser mais citada.
Ah.
A espetacular Charanga do França.
Ah.
Que esse ano vai... apresentar um show novo mês que vem, né?
Tem show novo. Show mês novo, que vem, que é esse mês. A gente tá gravando aqui, mas vai...
Junho. Pô, é. Já. Não, é. Junho.
Inclusive, junho. Esse show novo foi ontem.
Pois é.
Pelas minhas contas, esse show novo foi ontem. Porque é assim, gente. A vida
depois
real é essa.
Depois
é
o Tony Allen que tá frito.
A gente grava e...
Show novo, música nova.
Músicas novas.
E vamos que vamos.
Forró.
Além da Charanga, eu também toco na Freedom Big Band e na Speaking Jazz Big Band, que são duas big bands aqui de São Paulo.
Isso porque ele é mais do rock do que do jazz. Imagina se fosse mais do jazz.
Pois é. Não, mas a Freedom a gente tá fazendo um repertório tributo a Severino Araújo.
Sim.
Né, os 12 Chorinhos, tocando os 12 Chorinhos. E a Speaking atualmente tá fazendo, montando um show de anime pra tocar o...
Uou!
Ah, esqueci o nome do anime. É famosíssimo, que tem o Tanque, tem a música que chama Tanque.
Ixi. Eu sou ruim de anime.
Ah.
Eu sou o desanime pro anime.
Cowboy, como é que é? Não é o Cowboy Bebop, é Cowboy Bebop. Chama Cowboy Bebop. Que tem a trilha sonora é toda de big band, meio jazzística, assim. E a gente tá com esse projeto de fazer esse repertório, botar um telão com as imagens do anime. E ano passado eu lancei um disco de quarteto, meu segundo disco, chama Sonianas, tá nas plataformas, não todas, mas tá no YouTube, tá no Bandcamp, tá no SoundCloud.
Por que não tá em todas?
Ah, porque como eu tô fazendo tudo muito independente, pelo Spotify precisa ter uma distribuidora e
eu não
colocar lá, só por isso, porque não dá mais pra você sozinho colocar as coisas, então por enquanto não pus. E é isso, tô nessa luta aí de conseguir montar, apresentar mais esses trabalhos.
Bicho, você falou disso, eu vou ter que fazer um parênteses aqui absolutamente fora do contexto, mas que eu tava vendo lançamentos do Nintendo Switch 2, e tem um jogo lá, acho que é Gorilla Attack, que os caras pegaram uma música do... algumas músicas do Pharoah Sanders de trilha.
Que legal.
Um negócio assim, tipo... E aí eu não sei como é que os caras fizeram, porque assim, é só o sax e a batera, assim, um negócio muito frito, e a música vai desenvolvendo à medida que você vai caminhando na fase.
Caramba!
Ali. Fiquei tentado. Uhum. Fecha esse parênteses, porque essa droga aí eu não posso. Eu tô me regenerando. E Vroom?
Vroom tá na gaveta, infelizmente. Que acho que é por isso também que as pessoas fazem essa conexão do rock comigo, que o Vroom é realmente um projeto autoral meu, que era mais com essa influência do rock and roll mesmo, uhum. né? Guitarra pesada, teclado. Aí foi também onde eu explorei um pouco mais o uso de pedais no saxofone. Mas atualmente está na gaveta. A gente, infelizmente, quando lançou o segundo disco, foi bem na época de pandemia, aí veio o negócio da pandemia. E aí vida segue, cada um foi meio se desligando, foi difícil de juntar a galera, sem ter grana, né, atualmente.
Aquela sina, né?
Sina, geral.
Que no começo dava certo, que ninguém tinha essa obrigação de ter grana, agora tá todo mundo com família, filho pequeno, tem que ter grana envolvido no meio, faz parte. Então, por enquanto, tá meio na gaveta, mas não quer dizer que eu não, por exemplo, esse ano eu mandei lá, que abriu o chamamento do SESI, eu mandei tudo que eu tinha, trio, quarteto, Vroom, mas também não quer dizer que eu vou ser contemplado, né? Mas é isso, o Vroom atualmente está um pouco na gaveta, mas o Vroom sim está em todas as plataformas digitais, tem dois discos lá, dois EPzinhos, vão atrás, que é um som bem legal.
É mesmo, cara.
Cara, agora uma parada que assim, eu fiquei esperando aqui, a gente já tá assim, meio indo pra reta final aqui do papo, e eu fiquei esperando aparecer um nome que não apareceu, foi do Weather Report. Então a gente vai ter que vai ter que puxar esse fio solto aí, cara.
Cara, eu sou um pouco reticente, assim, porque... Fala você de Weather Report.
Não,
é porque assim, não é uma coisa... Eu gosto de até uma fase, depois não me encanta, assim, sabe? Uhum. E aí esses dias eu tava vendo um documentário do Wayne Shorter, de chorar, literalmente. Uhum. E eu entendi por que que eu não gosto. É pelo mesmo motivo que ele também não gosta.
Pelo mesmo motivo que ele também saiu fora.
Exato.
Né?
E aí, e por quê? Quando eu fui apresentar, isso tem uma coisa, essas memórias afetivas são difíceis depois. Quando eu fui apresentado ao Weather Report, foi essa fase já de uma coisa mais...
Esse fusion mais fritado.
Exato,
assim, né?
Uma coisa talvez um pouco mais exibicionista e tal. E aí eu nunca me pegou. E aí depois eu fui conhecer as outras coisas e eu falei, pô, que legal. Igual, quando eu fui apresentado ao Chick Corea, foi Electric Band. Cara, não rolou, sabe? É difícil, tem que saber quando você vai apresentar um lance. Começa por aqui, sabe? Porque senão fica engasgado e às vezes não digere.
Cara, assim, eu faço questão de não falar mal de ninguém. Assim, eu não gosto de falar mal de ninguém. eu vou contar esse caso, assim, para a livre interpretação do ouvinte. Mas eu lembro, a primeira vez eu vendo o videoclipe do Chick Corea Electric Band com o Chick Corea, com o Patitucci, John Patitucci de baixo, e o Dave Weckl na bateria. E o maluco mostrando pra mim e gritando, falou assim, o cabelo do Dave Weckl não mexe! O cabelo dele não mexe! E os caras quebrando o pau e ele falando assim, olha lá, toda vez que apareceu o Dave Weckl no quadro, falando, o cabelo dele não mexe! E aí fica pra interpretação do ouvinte saber se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. O cara tá tocando e o cabelo dele não mexe, bicho. É um negócio assim, é impressionante, bicho. Porque assim, dizem que as boas coisas da vida bagunçam o cabelo, né?
Exato.
Pô, imagina o cara sair de uma session ali, o cara tocou duas horas e o cabelo dele tá igual, bicho. Eu não sei. Talvez seja muito bom, talvez seja algo assim.
Pois é.
Bom, deixo aí para a livre interpretação das pessoas. Mas, aí é óbvio, né? Porque tem um. E aí, aonde justamente ouvindo o som. Já vem a memória do... do Weather Report por causa do nosso digníssimo Anderson Quevedo.
Sim.
Que eu acho que tem tem as influências ali, né? O One Shot é...
pessoalmente, né? Weather Report é... eu amo.
Não,
eu diria,
cara...
assim, comparando Bufo e Vroom, Vroom tá mais ligado com o Weather do que o Bufo. O Bufo, ele já vai mais pra esse som mais livre com influências do funk, né? E não essa coisa tão arranjadinha, cheia de...
Uhum.
Né? É um outro trabalho, né? É outra...
Mas aí, pessoalmente, tem...
Não, pessoalmente tem total. Eu sou fãzaço.
Não, e o N Shorter, né? O N Shorter é o cara que eu ouço... uma vez eu falei isso, eu falei, bicho, porque... Um dia eu tava ouvindo o Esquizofrênia, né?
Uhum.
Aí eu falei, Anderson, cara, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, quanto tem aqui de você, né, cara? Aí ele, pô, que elogio, não sei o quê. Mas isso é muito legal, cara, esses caminhos. Então, acho que... Porque ali é muita gente. Então, todo mundo tem suas bandas queridas e a gente tenta...
Sim.
A gente tenta ir pelo caminho onde todo mundo gosta. E aí vai aparecer tudo isso, né? Às vezes... Os caras falaram no primeiro disco de algumas bandas que a gente nem conhecia, sim, né? Aí, nossa, estão soando como não sei quem, a gente nem conhecia.
Isso é uma brincadeira meio perigosa, né, cara? Essa coisa de você fazer associações, assim, e tal.
É.
Eu vou falar uma coisa que parece uma coisa... parece um pleonasmo, mas você só consegue comparar com algo que você conhece. Então, é isso. Se você nunca viu um saxofone... na sua vida, se você nunca ouviu nada de saxofone na sua vida, você vai bater um olho no saxofone e vai falar assim, pô, e aí o Kennedy?
Isso, exato.
Porque é a única referência que você tem.
Ou o cara do Kid Abelha, que era aí, quando a gente era criança, você via ele tocando um chacrinha.
É o que você, né?
Sim.
Eu que sou careca, ouvia todo mundo perguntar do Derico pra mim. Porque é isso, a gente é careca e tal. Então, esse jogo de associação, assim, é a mesma coisa, né? Qualquer coisa, eu já ouvi muito essa parada. Qualquer coisa que é um saxofone, que não tá nesse contexto muito jazzístico, a pessoa vira pra mim e fala assim, você curte um Morfine, né?
Cara,
eu ouvi duas músicas, não me bateu e eu não sei que som é esse, cara.
Exato.
Mas é isso, né? Fica essa comparação meio barata, assim, né? Meio vulgar, assim, né? Mas aí é diferente no caso disso, assim, tem algumas coisinhas ali, né? Tipo, e aí eu como saxofonista que percebo muito isso, né? Tem umas coisinhas de inflexão ali, tem um jeito... Eu vou falar uma parada muito específica aqui, meu Quevedo vai dar risada. O ré agudo do saxofone, né? Aquele ré aqui do ladinho aqui. Tem um jeitinho de chegar nele ali que...
É ele.
Que cagueta quem você ouve, né? Se você é mais Wayne Shorter, se você é mais Coltrane, se você é mais Michael Brecker. Dependendo de como você toca esse rézinho aqui, especialmente no tenor, você já sabe quem é que o cara ouviu. Isso é uma parada muito específica, mas a gente sabe, né? E eu acho que é legal justamente isso, né? E é onde eu acho que chega nesse resultado único, especial, é que, pô, de repente é isso, você mistura o Slipknot com o Inshore e o James Chance com o Funkadelic.
Exato.
E a gente tem tudo isso e mais o que cada um tem ali que já veio instalado no iOS, que
parece,
a gente não sabe também, né?
Exato. Que eu acho que são as coisas que te encantam, né?
E assim,
Você ouviu que você nem sabia que você ouviu.
Cara, porque eu fico pensando muito nisso, né? Por exemplo, a gente que é saxofonista, né? Que a gente tem aquela sina eterna de boquilha com palheta e tal, não sei o quê. Aí, pô, você tem a boquilha, você tem o instrumento, você tem a palheta, só que aí você tem todo o seu hardware, você tem a boca, a traqueia, a língua, que pra cada um é de um jeito, e aí você pega o mesmo instrumento com a mesma boquilha, a mesma palheta, dois caras tiram um som diferente daquilo ali.
Pois é.
A sua mão, o tamanho da sua mão,
exato,
a força que você tem, o seu jeito de pegar,
exato,
a baqueta. Por mais que você queira fazer algo que o Tony Allen te inspirou a fazer.
Exato.
Sei lá, o seu... E, cara, aí voltando no Tony Allen, ele tocava impressionantemente leve, né?
Exato.
Era bizarro, né?
Bizarro.
Eu do lado dele pedindo batera no retorno, porque ele tocava impressionantemente leve. E você ouvindo as gravações, parece que
exato,
tá na pressão,
exato,
né?
Exato, porque ele afina de acordo com o que ele toca. Parece uma coisa óbvia, mas muita gente não se liga
então,
nisso.
Só que é isso, cara. Só que aí você, trocando ideia com ele, você vê o quanto isso tá em... da personalidade dele.
Exato. Ele fala daquele jeito lá, cara.
Ele era daquele jeito.
Ele divide as frases pra falar igual as viradas dele. Assim, é muito louco, cara.
É muita doideira, cara. Mas eu achei mó barato e, aliás, mandar um salve, um props pro Sesc.
Ah, sim.
Que os últimos discos, os últimos ao vivo que eu ouvi, que estão vindo lá do Sesc e tal, e as coisas do selo Sesc e tal, tá tudo soando muito bem.
Sim.
Que legal.
Né?
Tá mesmo.
Rapaziada, agradecendo demais a presença de vocês aqui.
Valeu.
E assim, pra gente
obrigado,
encerrar,
Thiago.
Próximos passos do Bufo Borealis.
Próximos passos, a gente tá começando a mexer em músicas novas, pegando as gravações, comecei, o Tadeu foi em casa outro dia, a gente começou a mexer, e tem coisas muito legais, então a gente deve mexer nisso até o fim do ano, começar a mexer em músicas novas. Tem uma música que a gente acabou de gravar para um tributo ao Arnaldo Batista.
Que legal.
Uau. O Arnaldo vai fazer 78 anos e aí tem, cara, sei lá, 40 bandas, cada uma pegou uma música e tá fazendo esse tributo. Tipo o Sanguinho Novo rolou na época e agora tá saindo.
Que massa.
E aí a gente fez uma versão...
Ficou legal.
Ficou muito legal. Então tem isso saindo. Eu não sei quando vai ao ar o programa, mas fizemos Cultura Livre há pouco tempo. Foi
legal.
Uma alegria, cara,
legal.
Porque... A música
sai em junho também.
Sai em junho, 6 de junho vai ao ar o Cultura Livre.
Então vai ser, então é amanhã.
É amanhã. Oi, amanhã no Cultura Livre. Mas, cara, sabe o que a gente fica muito feliz? Porque a música instrumental é um nicho e todo mundo tem uma resistência sem saber o porquê, às vezes, sabe? Ah, não gosto de música instrumental.
Sim.
Ah, não sei. E, cara, a gente faz show e vai todo tipo de gente. Se tem uma coisa que a gente é grato é que o nosso estilo de música pode ser nichado, mas o público que vai nos ver não é nichado. Isso é muito interessante. E a gente fica muito feliz. Mas a gente não fica feliz com esse lance do preconceito, às vezes, das pessoas não... Ah, não, isso aqui o povo não ouve. Mas você não coloca pra ouvir, como é que vai ouvir, cara? Sabe,
A máxima do Gilberto Gil, que eu sempre falo aqui, que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, né?
Isso, exato.
Pô, isso daí renderia um programa inteiro só falando disso daí. Mas, manos, Rodrigo Saldanha, Anderson Quevedo, muito obrigado por vocês terem vindo.
Obrigado.
Aqui. Valeu demais. Ouçam o Bufo Borealis e se liguem na playlist que vai estar recheada de muita coisa. Obrigadíssimo,
obrigado.
Manos.
Valeu. Prazer. Obrigado.
É isso aí, encerrando o episódio número 116 do Sabe Som, que contou com a participação de Rodrigo Saldanha e Anderson Quevedo, da banda Bufo Borealis. Aproveitando e mandando também um salve para os demais integrantes da banda, o Juninho San Giorgio, Paulo Kishimoto, Tadeu Dias e o Vicente Tássara. Confere aí a discografia do Bufo Borealis, confere a playlist que vai ter coisa deles e vão ter todas essas referências que foram citadas no papo. E é isso aí. Sabe Som tem roteiro, apresentação, trilha sonora minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção é da Camila Matos. Os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Nelson Caloura, identidade visual do Rafael Canoba. E aqui no Brasil, de fato, a coordenação de jornalismo fica com a Monize Ravena e o Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.